Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã, com Joana Azevedo.
Boa noite. Muito obrigada por terem vindo a este episódio muito especial do podcast Chaiselong não é divã. Para quem não conhece, é um podcast onde eu, a Joana Azevedo, da Rádio Comercial, e a Sílvia Batista, analisamos e-mails de ouvintes que nos chegam com
mensagens,
mensagens, e-mails com dúvidas existenciais, comportamentais, de relação, neuroses, problemas, enfim, o que quer que seja, desabafos
da vida deles, claro.
Nós recebemos todos, analisamos alguns e sempre com uma perspectiva da psicanálise por parte da Sílvia Batista, e a minha é só de pessoa, pronto, de pessoa que anda aqui, que vive, que observa e que também tem alguma coisa a dizer, não é? Hoje, como é um episódio ao vivo, quisemos ter aqui um convidado especial que veio e está, também mandou uma mensagem que, sim, nós já vamos ler, mas está aqui a dar o corpo, a cara e a história,
alma,
ao manifesto e à alma,
e a alma,
e traz um problema de foro amoroso. Wantson de Lisboa, palmas para o Wantson.
Obrigado, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, obrigado. E estou um pouquinho ansioso porque eu vou dizer o que eu vou responder, mas vamos lá. E o que eu vou ouvir também, atenção.
E o que vais ouvir,
pois,
exatamente.
Vamos lá.
Antes de mais, obrigada pela coragem, por estás aqui ao vivo a assumir este problema, que é um problema que todos nós tivemos ao longo da vida, não é? Uma ou outra vez.
Acho, sim, 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 acho que sim.
Ai, que bom, obrigado por normalizarem assim.
Claro, sim. Em alguma fase da vida nós passamos por isto. Vou então ler a mensagem que ele enviou, mas depois vamos desenvolvê-la, não é?
Claro.
Então foi o seguinte, o que é que o Wantson disse? Diz assim: Joana, eu tenho um dilema. Eu só consigo apaixonar-me por pessoas intelectualmente interessantes. Talvez seja isso que me deixa sozinho? E para completar, sou muito monogamicão. O que é que eu faço para conseguir o amor antes do fim do mundo? Beijos e espero ter ajuda.
Estou solteiro.
Continua solteiro, portanto mantém-se a questão.
Sim, estou solteiro, sim. Porque eu tive a ler muito sobre isso e eu descobri que é tipo sapo sexual, né? O sapo sexual não é um sapo, não tem a ver com sapo. O sapo, sapio. Comecei bem. O sapo sexual é uma pessoa que gosta muito de pessoas inteligentes e se envolve não fisicamente por elas, mas pelo intelecto e aquilo que envolve. Eu fico muito encantado com isso. Acho que, e é muito difícil encontrar hoje em dia uma pessoa sapo sexual. Já agora estou aberto para tudo, gente. Vem, homem, mulher, tudo o que vocês quiserem, estou pegando.
Tu achas que é difícil de encontrar alguém que queira uma pessoa inteligente, mas alguém na vida quer uma pessoa que não seja inteligente ao lado?
Não.
A questão é que o Anderson está a dizer é que só consegue.
Só consigo. Tipo, por exemplo, ai, fala de uma arte mais barroca, um rococó, um art nouveau, que fala um pouquinho de literatura, que mete ali um pouquinho assim, tipo, um pouquinho de Casa dos Segredos, assim, tipo, antiga do Marco, do Big Marco, sabe? Que agora já é cult. Não as novas, mas as coisas assim mais.
Ok.
Olha aquele pêndulo ali em cima daquele prédio. Pessoas desse gênero, sabe?
Sim.
Isso me encanta. Ah, foi feito no ano de 1900, e foi pelo rei do Segredo da Espanha que veio aqui em Portugal. Ah, uau. Me beija.
Mas qual é que é o efeito que isso tem?
Isso dá a dizer que eu sinto que estou do lado de uma pessoa que sabe tudo, sabe? Que, tipo, e quando a gente sabe tudo, o conhecimento é poder. Acho que é mais ou menos isso.
Mas o efeito que tem em ti?
De poder, já que eu não consigo tanto, tem outra pessoa que sabe um pouquinho mais também. E quando tem a troca, é incrível. E tá passando um avião.
Tá passando um avião.
É assumir.
Sim, isto vai acontecer.
É assumir.
Cada vez que passar um avião, a gente pode dar uma salva de palmas no meio da coisa. Agora eu vou passar um avião.
O teu gosto pelos sapiosexuais vem dessa questão do poder, dizes? Tipo...
Não sei se é poder, na verdade. Pode ser um conforto de estar com uma pessoa que vai se criando um relacionamento de entender mais as coisas, que essa pessoa te ensina não sobre como amar, não sobre, mas te ensina mais um pouco sobre literatura, vídeos, referências visuais. Eu sou muito das referências visuais. E claro, pronto, tem que saber beijar bem. E tem
tudo o resto também é bom.
Também, eu tô aqui só falando, ei, eu quero uma pessoa que saiba matemática básica do quinto ano. Mas não, mas pode ser uma coisa mais para frente, sim.
Eu fiquei especialmente atenta à questão do só me consigo apaixonar. Porque apaixonar-se por uma pessoa que tem os mesmos interesses que nós, à partida parece normal.
É que eu não consigo pegar assim numa festa, não dá, porque eu tenho que tomar um café, tenho que conversar, tenho que saber quais são as intenções. Tipo, tem que ter. É isso que é o meu problema, porque eu estou sozinho até agora. Só eu.
Mas olha, eu achei a tua mensagem muito curiosa, curtinha, porém curiosa, e achei-a completamente blindada.
E agora vamos quebrar ela, né?
Achei-a blindada, porque tu dizes assim: eu só consigo apaixonar-me por pessoas intelectualmente desinteressantes. Portanto, dás o mote e depois fazes uma pergunta já em tom de resposta, que é: talvez seja isso que me deixa sozinho. Portanto, dás o mote e fechas. Aqui não há sítio nenhum onde a gente possa entrar, não é? E depois dizes assim: e para completar, sou muito monogamicão. Ou seja, não é monogâmica, é uma coisa tipo, fechou ainda
mais.
Pinguim.
Exatamente. Pinguim.
O que faço para conseguir o amor antes do fim do mundo? Portanto, não só faz a pergunta e fecha, como a seguir, depois usas o humor para... que é para a malta não...
O humor é a tua linguagem...
Mas literalmente ela acabou de quebrar tudo aqui.
E o que me dá, o que me faz pensar se a questão do eu só consigo apaixonar-me por determinado tipo de pessoas não é uma coisa mais defensiva tua?
Será?
Não sei. Vamos deixar o avião passar, porque isto é importante. Anderson, responde.
Claro, eu acho que nós atrairmos por pessoas com quem sentimos entendimento e termos interesses comuns parece-me normal, não é? Mas isso, pronto, há graus. Há pessoas que temos, com quem temos isso em maior grau, outros em menor grau. O que eu acho é que é uma coisa que é um bocadinho fechada. Eu só consigo apaixonar-me por pessoas intelectualmente interessantes. O que podemos ver a coisa só pelo seu valor facial, não é? De facto, só isto. Ou, como eu sou da psicanálise, a gente gosta sempre de ver o que é que pode estar mais do que aquilo que está escrito. E então eu coloquei esta hipótese, não é? Será que pode ser uma parte de ti pode querer apaixonar-se de facto e outra parte ter um bocadinho de receio? Porque por isto toda a mensagem ela é um bocadinho defendida.
Eu fiquei completamente... Eu recebi aqui umas espadas no meu corpo e agora estou todo desfragmentado no chão. Não sei. Quando eu fiz a pergunta, estava tentando realmente entender por que eu estou sozinho. E talvez seja, não sei se foi isso, essa ideia que eu concebi para também me autoproteger de algumas relações. Pô, será que é isso? Me ajuda, estou aqui pensando, me ajuda.
Puxa. Não, é isso, eu já dei hipóteses, agora para a gente conversar sobre essas hipóteses.
Mas acho que é
as outras as relações anteriores foram complexas?
Todas, muito complexas.
Esperemos que não traumáticas, só complexas.
Algumas traumáticas, algumas complexas. E acho que é por isso que talvez eu tenha criado um padrão, alguma coisa, para que eu me sinta meio que confortável sabendo que, tipo, naquele aspecto posso estar seguro com aquela pessoa. Não sei.
Será que tu idealizas tanto a outra pessoa?
Completamente, e não consigo.
Que não dás espaço
não.
A quem fuja desse padrão?
Não, e eu estava a falar com a minha terapeuta esses dias, há algum tempo já, falei sobre a atração por outras pessoas, por eu ter um determinado tipo de padrão, não só intelectual, mas também físico, mas também verbal e a voz e um monte de outras coisas. Cabelo, a cor dos olhos, o tom da boca, é muito complexo. E ela estava a dizer para mim, pensa que algumas pessoas são como pizzas. Qual a pizza que tu mais comes? Eu, a margarita. Então podes comer outras pizzas. E vamos experimentar outras pizzas? Então é isso que eu estou tentando fazer agora, tentar comer outras pizzas.
Eu acho que é uma boa opção.
Eu achei...
Mas fica a pensar se enquanto comes outras pizzas consegues depois elas te caem bem.
Ah! Olha, porque que trouxeste também, agora vou fixar na parte do monogâmico. Como é que é
monogâmico?
Eu respeito muito quem não é monogâmico. As pessoas que não são monogâmicas, não monogâmicas, conseguem mesmo isso de estarem com outras pessoas, abrirem a relação. E eu acho que isso, acho muito fantástico mesmo para quem consegue. Eu não consigo porque eu queria viver mesmo uma relação fechada, talvez bonita. E eu acho assim, se gosta de um, por que come o outro? Mas eu entendo, entendeu? Tipo, eu entendo
Mas isso é uma questão? Achas que as pessoas cada vez mais têm várias relações? É?
Completamente, as relações cada vez estão mais líquidas, não estão tão sólidas como talvez antigamente, não sei, mas hoje em dia as pessoas querem explorar mais. Talvez a sociedade coloque a gente todos nós, a gente coloca numa cena de pressão para estar com uma pessoa. Eu, por exemplo, eu caí nessa. Eu não sei se caiu ou não, mas eu caí nessa. E eu acho que todo mundo quer experimentar várias coisas. Todo mundo e nós somos livres para experimentar tudo. Nosso corpo é livre para experimentar outras pessoas, outros beijos, outros abraços. Só que talvez a sociedade em que vivemos hoje não está muito preparada para isso.
Mas tu associas o gostar de alguém com ter vontade de ir para a cama com outra pessoa? Ou seja, para ti, quando se gosta de alguém, não se tem vontade de estar com outra pessoa? Eu fiquei com a sensação que, para ti, gostar de alguém significa que não tinhas vontade de estar com outra pessoa. E se tens vontade de estar com outra pessoa, se calhar não gostas muito desta com quem estás. É assim ou não?
Claro, claro, claro. Já entendi, acho que sim. Mas, por acaso, acho que nunca aconteceu porque eu consegui terminar antes que isso acontecesse.
Porque és monogâmico, lá
porque
está.
Porque sou monogâmico.
Porque não consegues ter várias relações. Mas eu não sei, achas que há assim tanta gente a ter uma relação poliamorosa ou uma relação aberta?
Eu não sei, eu, tipo, no Porto não sei muito bem, não, mas em Lisboa parece que meus amigos tudo estão comendo todo mundo, entendeu? Ai, fulano saiu com não sei o quê, mas namora com ele, mas está com relacionamento aberto, aí está com uma menina não sei aonde em Santarém, mas está pegando um menino lá de Braga, sabe? É uma coisa assim muito... Eu acho o máximo, mas eu não consigo fazer isso ainda.
Deixa-me ver aqui pelo público. Não é se acham bem ou acham mal, porque se as pessoas quiserem, está tudo bem, nós não temos que achar nada. Mas algum de vocês se via numa relação poliamorosa ou aberta? Ninguém.
Monogamia! Monogamia! Ai, meu Deus do céu, meio sendo cancelado no Twitter.
Deixa-me só aqui, dar aqui uma voz um bocadinho mais discordante. Lamento. Desculpem lá. Eu acho que a monogamia não tem a ver com a sexualidade. Acho que a monogamia tem a ver com a mentira, não é? Monogamia versus infidelidade, digamos.
Exatamente.
Assim, não é? Acho que para mim não é obrigatório que uma pessoa que queira ter vontade de ir para a cama com outra tendo uma relação, não é obrigatório que ela não goste da outra ou que não esteja apaixonada ou que há alguma coisa que não está bem na relação. No consultório o que mais aparecem é pessoas que estão bem nas suas relações, que são relações que têm questões como todas, mas que têm atrações por outras e que, se pudessem e tivessem essa coragem, executariam essas atrações. Mas que isso não, elas não querem acabar com a pessoa com quem estão para ter outra relação. Elas gostam da pessoa com quem estão, mas eu acho que a natureza humana é um bocadinho mais complexa. Sim. Do que os enquadramentos que nós lhe queremos dar. E a verdade é que, por muito conservadores que sejamos, depois na nossa intimidade e no segredo nós fazemos coisas muito diferentes, e são essas que me interessam, na verdade, porque eu acho que essas são as que provam aquilo que nós somos. E nós, parece, temos dificuldade de facto em assumir as nossas zonas mais de sombra, mais que se calhar não são tão fáceis de aceitar. Quer dizer, ok, podemos gostar do nosso marido ou da nossa mulher e está tudo ok, isso não está em causa, não está em causa o amor, mas então o que é que fazemos com isso quando a vizinha do lado ou a colega do lado nos atrai, não é? O que é que fazemos com isso? Vamos acabar a relação? Vamos avançar? Não é? Acho que o que interessa é pôr as questões, não é? Não nos fecharmos logo no não. Então, se eu sinto uma atração é porque eu não gosto da minha mulher ou do meu marido ou porque a relação não está bem. É podermos pensar sobre isso.
Concordo, mas acho que as pessoas estão abertas para ter esse tipo de conversa com o parceiro?
Eu acho que é por isso que não estão, e
não.
É por isso que há cada vez mais divórcios.
Exatamente.
Não, acho que isto não faz bem nenhum às relações.
Sim.
As pessoas têm medo de conversar umas com as outras e eu faço terapia de casal e isso vê-se muito, as pessoas não comunicam bem umas com as outras, têm medo daquilo que... dos seus próprios desejos, e atenção que eu não estou a falar de desejos marados, quer dizer, também pode ser, mas às vezes é só um desejo, às vezes só poder verbalizar para a pessoa com quem se está, que se acha graça, à pessoa, ao vizinho do lado, já é o suficiente, já tira um bocado do stress de cima da mesa.
Não sei, imagino se o meu parceiro me dissesse que sentia atração, ele pode sentir, e está no direito dele, desejo, atração, olha, tudo bem, mas se me dissesse, eu perdi o encanto por ele.
Ok, já pode acontecer.
Já não conseguia.
Por favor, marido da
avançar.
Joana, não diga isso.
Não, nunca, nunca abrir a boca.
Portanto, sim, é verdade, sentir escala-te, eu não quero saber.
Eu sou do time não dizer tudo, acho que os casais devem ter um reduto de intimidade que é muito importante, mas se favorecer, dizer aquilo que podem enriquecer a relação. E aí eu concordo com o Anderson, eu acho que as relações abertas e a não monogamia parece que de repente é remédio para tudo. As pessoas não comunicam, as pessoas não estão bem umas com as outras, então
vamos,
vamos abrir a relação.
É, vamos abrir.
E pronto, e depois e percebem que não é por aí, não é?
Eu queria ser marmita de casal, mas eu não consigo também ser marmita.
Assim?
Marmita de casal é quando uma pessoa gosta de entrar nos casais que abrem a relação. E eles, o casal fala, olha, estamos com a relação aberta, vamos marcar uma coisa. E a marmita, que é a marmita de comer. E o casal come a marmita. Mas isso é um termo muito forte no Brasil, que é a marmita de casal.
Sim.
Não conhecia esse
termo. A Pabllo Vittar vive dizendo, adoro ser marmita de casal.
Ah, é?
É. Okay. É um grande ícone,
mas
da marmita de casal.
Mas para quem quer uma relação não é muito bom.
Não, eu não... Mas um dia eu posso tentar ser marmita de casal, não sei.
Assim, pontualmente.
Sim. Uma feijoadinha, uma farofinha, mandar uma marmita ali no meio. Mas sim, eu acho que... Eu concordei 100% a dizer. Acho que a gente tem que ser honesto com quem a gente está do lado. E é muito importante agora o que falaste agora, Silvia, que a gente pode dizer as coisas, mas a gente não pode dizer tudo. E é muito importante essa nossa... nosso espaço, sabe? Tipo, é importante a gente estar em casal e também ter o nosso canto de recanto, mas também que a outra pessoa também reconheça. E vai ficando cada vez mais saudável isso? Quando...
Claro, imagina. Eu acho que uma das condições primordiais para haver saúde mental é o segredo. Imagina o que era.
Sim.
Imaginem o que é se tudo aquilo que a gente pensa tivesse à vista de toda a gente. É, nós aqui estamos a pensar uma coisa, vocês aí estão a saber, vice-versa. É loucura, não é? E de facto há patologias mentais, os psicóticos acham que isto pode acontecer. Mas portanto o segredo é condição primordial para nós podermos pensar. Agora, não estou a falar de segredos de deslealdades, coisas escondidas. Convido-vos já agora a ouvir o nosso podcast, onde nós falamos muito sobre a infidelidade, não é?
Sim,
falamos sobre a infidelidade,
exatamente.
E estão lá os nossos pontos de vista também mais sobre isto, mas é o segredo no sentido de temos uma boa comunicação com a parceira, confiamos nela, ela confia em nós, mas se calhar há áreas dentro de nós que são para nós. Que não são para partilhar com ninguém, não, são as nossas coisas. E haver esse reduto de privacidade é muito importante.
Bonito.
É bonito.
Eu estou pensando nas outras relações, em coisas que estás a dizer, que tipo, em alguns momentos também queria ter minha proteção, a outra pessoa não deu a proteção.
Limites.
E eu recentemente falei com ela, ela está nos Estados Unidos agora, casou, está com o marido e tal. E ela mandou uma mensagem agora a dizer para mim que sente muito pelo que ela fez no passado, que hoje ela percebe que estava muito ansiosa e muito esta pessoa, e que ela amadureceu hoje e queria conversar comigo, está com seu marido, atenção, e...
Mas se calhar quer fechar o assunto na cabeça
dela. Fechar o assunto na cabeça, mas quer conversar comigo como amigo, tipo, olha, quero te pedir desculpa por isso, não fui bem contigo e...
E como é que foi para ti receber essa mensagem?
Foi muito bom, é um alívio muito grande, porque tipo, sai de um relacionamento que não funcionou, mas com aquele gosto de, caramba, eu queria estar próximo dessa pessoa. Independente se tem amor sexual, amor de carinho, amor de tudo. Mas eu quero ser, talvez posso dizer, fraternal com esta pessoa. Quero continuar uma vida fraternal com essa pessoa do meu lado. Na altura não deu. Eu estava tentando explicar isso para ela. A gente pode ser, mas não conseguíamos ali. E hoje, recentemente ela veio ao Porto, nos encontramos e tipo, olhamos para a cara do outro e caramba, és incrível. E isso surgiu, é a mensagem no WhatsApp. de olha, um dia vamos estar só juntos, só falar e limpar isto tudo e rirmos muito do que aconteceu e dizer que estamos muito grandes hoje. Achei maravilhoso. Valido um bocado o que a gente já sentia no passado. Tipo, na altura a gente estava tipo, o que é isso? A gente gosta um do outro, mas talvez não seja o momento. Eu na altura que estava com ela, tipo, tinha terminado com ela, que eu estava tipo, estava gostando dos meus melhores amigos, e o meu melhor amigo estava gostando de mim, mas não aconteceu nada. Foi aquela coisa assim, o que a gente está sentindo pelo outro também? Foi um bocado estranho. E cada um foi pro seu lado. E também avisei, cheguei para contar a ela. Tipo, olha, está acontecendo isso e isso, que eu acho que é importante. Eu acho que ela entendeu na altura. Acho que entendeu mais ou menos.
Portanto, tu não és ótima a começar relações, mas acabas muito bem.
Ai, eu falo com todo mundo. Olha, meu pai vem visitar a minha ex-namorada que mora em Gondomar, conhece a mãe, até hoje troco mensagem. A galera toda aí que eu já peguei, tudo gente boa aí, estão tudo comigo aí.
Boa.
Não gosto de, tipo, eu não gosto de pegar a pessoa aí e largar, não. Eu dou um biscoito, dou um carinho. Tipo, porque eu acho que é importante, porque há pessoas claramente que fizeram muito mal pra gente, que a gente tem que, não é excluí-las, mas nos preservar, e não é fazer ghost, nada disso. Eu também não faço, odeio fazer essas coisas. Não faço mesmo. Acho, não gostaria que fizessem comigo. Mas tento. Pá, vendo o meu passado, eu acho que eu falo com todo mundo com que eu já me envolvi.
É tão estranho aquelas pessoas que olham para trás e não têm relações nenhumas com os ex-namorados. Não estou a dizer serem amigos, mas poderem ao menos manter uma memória, pá, minimamente boa.
É isso que eu tento,
É porque... que isso também diz delas, também diz, tipo, não sei se isso acontecesse comigo. Eu acho que me forçava um bocado a pensar, tipo, que também qual é a minha participação nestas relações que eu tive. Estamos com a raio de relações de pessoas é que eu arranjo, que depois não sobra nada. Quer dizer, não. Nada, não somos amigos, não falamos, não desejamos, sim, bom Natal, nada. E eu acho que
eu
pelo menos
sou uma
isso
dessas,
quer dizer,
pessoas.
Tu és uma dessas pessoas, mas tu és estranha.
Eu não tenho relação nenhuma com nenhum dos meus namorados. Não.
Eu sou aquela pessoa que manda uma mensagem no Natal.
Eu acho legal.
Se encontrar na rua, pergunto como é que está. Gosto de saber que a pessoa está bem.
Se encontrar na rua, falo, não fujo. Penso, mas não tenho, não mantive a relação.
É, eu tenho um ex-namorado com quem mantive uma relação, mantenho uma relação de amizade bastante boa e pronto, os outros.
Mas achas
não?
Que eu tenho problema? Agora fiquei a pensar.
Eu acho que tens um problema.
Joana, conta para a gente.
Agora
então,
vamos ao segundo episódio do podcast Chaise Longue Não É Divã e eu vou ver que tem um grande problema.
Não, acho que é... cada um é que sabe, também depende como é que foi a relação, como é que as coisas acabaram. Eu é que gosto de achar que alguma coisa ficou, pronto, nem que não seja uma urbanidade, uma coisa...
Ficaram boas memórias, sim, mas não as revivo.
Não, eu também não revivo, está lá atrás.
Sim.
Mas gosto de saber que a pessoa está bem, se puder ajudo-a, se de vez em quando saber como é que a pessoa está. Não tem nada de, tipo, não é para arrumar nada. É só porque foi uma pessoa que teve na minha vida, não é?
Claro,
sim,
teve
na minha vida, eventualmente conheceu a minha família, eventualmente até terei vivido com ela, não é? Já aconteceu. E portanto, acho estranho como é que não podemos fazer a coisa funcionar noutro enquadramento.
Sim.
Num enquadramento de,
sim,
não digo de uma amizade,
exatamente,
mas de uma
pessoa, uma amizade, uma coisa satélite, não... Acho que é um bom termo, um amigo satélite, ou uma coisa ali que está ali, que tu tens um respeito e até para ti também acho que é importante, sabe?
Uhum.
Tipo, pá, terminei isso bem, não foi um, não foi algo, tu resolvi, eu gosto de resolver as coisas na cabeça, sou muito,
sim,
meticuloso,
fechar.
Eu gosto muito de fechar as coisas, gosto mesmo muito de fechar. Adoro fechar coisas e adoro abrir coisas. Não é essa, gente, calma, não é essas, não. Mas gosto mesmo de encerrar ciclos e abrir outros e ter essa benevolência com as outras pessoas. Acho que é importante para mim. Pelo menos eu tenho feito bastante terapia e tenho percebido muito isso, que estou fechando vários ciclos e abrindo outros novos para poder também crescer dói, crescer machuca, crescer magoa e ser um adulto com seus defeitos, dói. E a gente também tem que proteger muito quem está do nosso lado para a gente também se proteger. Acho que é um vai e volta nas relações.
E normalmente do que é que achas que tens que te proteger ou proteger os outros?
Eu tenho aprendido nos últimos tempos, eu sempre fui muito de... até nas minhas relações e com pessoas, de ser muito afável para aceitarem que gostem de mim. Porque quando eu era pequeno eu fazia muito disso para que as pessoas gostassem de mim. E talvez, não sei se eu uso humor para isso, mas eu fazia tudo. Tipo, me pediam uma coisa, eu fazia. Eu não sabia dizer não. Não sabia dizer não para ninguém. Porque eu achava que ia magoar a pessoa, eu ia deixar a pessoa triste. Então eu fazia mal feito, ou fazia com uma vontade, tipo, com o coração apertado. Então fui aprendendo que o não é mega bonito, te dá espaço para, pelo menos para mim, nos últimos tempos, o não tem aparecido de forma muito certeira e muito doce. E é bonito dizer que é doce, porque o não é preciso ser um não com raiva, nem um não com... É saber explicar, olha, nesse momento agora eu não consigo, a gente pode tentar numa outra altura, independente a nível de trabalho, a nível de amor, acho que eu tô bem calmo em relação a isso, porque eu tô aprendendo muito nos últimos tempos, me conhecendo melhor e agindo dessa forma.
Mas onde é que, quando tu te zangas, vou assumir que isso acontece.
Acontece.
Eu sabia que ias falar sobre
não
isso.
É?
Sim, zango.
Como
sim.
É que fazes? É porque às vezes
eu grito sozinho. Não, eu grito sozinho. Eu grito sozinho e começo a explodir isso comigo mesmo. E começo a culpar a mim mesmo. O que, o que é
então,
horrível.
Mas não te zangas com o outro?
Não. É, pá, já aconteceu, mas no último limiar da eu explodi e fui taxado de doido. Sabe? Tipo, é quase isso. Assim, tipo,
mas
guardei.
Por quê?
Porque eu acho que eu guardei muito. Fui guardando. Já fez mais essa.
Pois.
Já fez mais essa, não
pois.
Vou falar nada.
É o que acontece quando a gente não se zanga. Depois
pois.
Sai tudo assim.
Sai tudo,
à bruta.
Sim. Já aconteceu duas vezes na minha vida e foi muito feio, sim. Foi muito feio. As duas vezes eu não vou esquecer. Mas tenho aprendido muito com isso.
Mas eu acho que a zanga, não, lá está. Tal como não, a zanga é uma coisa já imprescindível na nossa vida. A gente tem que se zangar, não é?
É verdade.
E não precisa de ser grandes discussões e andar tudo à tampona, não é isso? É tipo, olha, desculpa lá, não, isso que tu fizeste foi uma merda. Isso que tu me fizeste eu não gostei, magoou-me.
Olha,
isto é uma zanga, não é?
Eu fui agora resolver uma coisa que já tinha comprado no começo do meados de junho. Eu achei que já ia ter essa coisa. Aí tava me enrolar, não vou dizer o que é. Mas enrolou. E eu pensei assim, caramba, eu não vou estar aqui no modo passivo e não vou lá reclamar na loja. Eu fui lá e disse, olha, fiz esse pagamento, e na minha cabeça assim, tô muito adulto. Tipo, fiz o pagamento, olha, não tenho culpa que vocês não sei o que. Até sexta-feira vamos resolver. Mas eu fui educado, fui honesto, mas consegui tirar aquilo de mim, porque eu não conseguia fazer isso.
Uhum.
Não conseguia ser essa pessoa. E depois ainda perguntei, depois fiz um erro que é, fui agressivo. E aí eu, não devia ter perguntado isto. Porque aí quebra. Mas tem que também impor limite com respeito. E...
Certo, mas às vezes a gente não consegue.
Não.
Às vezes não dá.
Não.
Não, é?
Não dá.
E acho que também está sempre a reprimir isso é que faz com que.
É.
Com que depois saiam assim à bruta, não é?
Sim.
Porque acho que a agressividade, até de um ponto de vista de saúde mental, é absolutamente necessária. Para nós nos constituirmos como pessoas, desde que nascemos, não é? Nascer até é uma coisa meio agressiva, não é? No sentido em que, pronto, é uma cirurgia e os bebés nascem ou são tirados, não é? Tudo aquilo é assim meio
mamãe
agressivo.
Mamãe disse que eu escorreguei.
O quê? Mamãe... no teu caso.
Mamãe disse, não doeu nada, só ele escorregou. Eu adorei, não, escorregou, antes nasceu e escorregou. Achei o máximo ouvir aquilo.
Pois, nem a nascer foste agressivo.
Olha, por acaso, não tinha parado para pensar nisso.
Não, mas é que a agressividade é fundamental, por exemplo, para a nossa sexualidade. A sexualidade também é uma coisa em si agressiva. Quando eu digo agressiva, mais uma vez, não é andarmos ao estalo, não é
não.
Fazer coisas... há uma certa agressividade do corpo, não é? Os dois corpos ali,
sim.
O agarrar, o tocar. Aquilo é um agressivo no sentido sexual.
É uma luta, é uma dança.
Não
é? Uma dança.
Exatamente, e portanto... É fundamental para nós, para a nossa sexualidade, e é fundamental para nós sermos pessoas. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que às vezes quando a gente precisa de se chatear, tem que se chatear, quando precisamos de pôr um limite aos outros, temos que pôr, porque senão, se estamos sempre
a reprimir,
isso é certinho que das duas uma, ou vai sair à bruta para cima de alguém, ou nos vai adoecer. E nenhuma das duas opções
é boa. Eu estava a adoecer.
Pois.
Eu estava a adoecer. E foi, eu tive que mesmo pedir ajuda para a psicóloga porque eu estava a adoecer.
Pois, portanto, problemas de intestinos, problemas de pele, problemas de estômago.
E gastrite.
Exatamente. É tudo somatizações.
Hemorroidas.
Exatamente. somatizações de quando a gente não engole e depois fica no corpo.
Se calhar hemorroidas, não.
Ultrapoca aqui, galera, sou o time ultrapoca.
Okay. Ele disse hemorroidas.
Hemorroidas também é.
E acabei de dizer o nome da pomada aqui, é boa, que é melhor. Desculpem. Eu não volto mais.
Não, não precisas pedir desculpa.
Está bem, está bem.
Estás à vontade.
Tá bem.
Nós sabemos o que é hemorroidas.
Exato, toda a gente sabe. Manson, o que é que tu levas deste episódio, desta conversa?
Levo que fiquei muito. No começo estava muito ansioso sobre quando eu comecei a falar de mim. Eu estava muito ansioso quando eu mandei a mensagem. A Silvia foi muito, muito querida a desmembrar ela. Eu talvez não sei se eu respondi muito bem sobre a tua mensagem.
Sempre.
Mas fiquei. A palavra no Brasil seria encucado, mas fiquei muito mais pensativo para quando eu cheguei em casa e perceber mais sobre essa tua mensagem e como posso me comunicar com as outras falando sobre os meus próprios problemas, porque eu acabei de perceber que eu não especifiquei muito bem. Acho que eu poderia ter destrinchado mais as
mas
coisas.
Mas também, quer dizer, não nos conheces, quer dizer, estamos aqui num ambiente assim.
Ah, não,
um
mas eu gosto de ser abertão mesmo, não tem, comigo não tem essas coisas, não. Eu acho que até falei até demais.
Gostas de ser abertão, mas sua mensagem é muito fechada.
Eu já tinha falado com a Joana no podcast que eu fui com ela, com o Diogo. E eu acho que meu pai ligou no dia assim: seu doido, tu fala demais. Mas pô, se a gente não falar, se a gente não sentir, não viver a emoção, a gente não é ninguém, sabe? É. A gente não imprime a nossa personalidade e não é vulnerável. Tá? É essa palavra que eu tava dizendo pra ela assim: Joana, posso ser vulnerável? Quando ela ligou pra convidar, eu falei: Joana, posso ser vulnerável? É isso que é importante. A gente poder se dar um pouquinho pra quem tá do outro lado perceber que a gente é humano.
Mas eu fiquei a pensar. O que é que estará por trás daquele humor, daquele falar, daquela abertura, daquele, não é?
Meu?
Sim. Às vezes fica a pensar, às vezes isso é uma defesa nossa que nós usamos.
Eu
para
acho
não...
que é defesa, por exemplo. Eu vejo tragédia e quero logo rir, que eu não quero pensar. Pois, então vou bloqueando as tragédias todas, sabe? Tipo...
E atenção, as nossas defesas são as nossas muletas, nós precisamos delas. Não é para elas serem tiradas assim à bruta. É só para a gente as identificar.
Sim.
E trabalharmos em nós no sentido de não precisarmos dela, porque há muletas que são um bocado chatas. Mas pronto, são o que são, nós precisamos delas. Sim. E enquanto precisarmos delas é para serem usadas. Mas. De preferência no sentido de deixarmos de precisar.
Pronto. E tu usas muito o humor nessa tua área da vida ainda não resolvida, que é o amor.
Vem o Anderson, vai ser fixe.
Exatamente, vem o Anderson, vai ser fixe. E há pessoas lá atrás a beijarem-se e tu sozinho.
Para quem não sabe, eu tenho muito isso. Estou com meus amigos todos, eles estão se pegando tudo. E eu tô sozinho segurando uma vela. Então o pessoal fala muito: vem o Anderson, vai ser fixe. E não é fixe porque eu tô sozinho.
Sim, podíamos ser nós.
Mas você não colabora. Tudo envolve amor.
Tudo envolve amor e humor. Portanto, eu acho que no dia em que tu conseguires alguém, vais perder essas muletas.
Não, não, posso, eu posso usar as muletas para outra coisa. Tipo, posso. Não, não posso, não vou usar essas muletas. Vem, amor, vai ser fixe.
Tá
é
bem.
A gente colaborou. Pode ser assim, entendeu?
Tá bem.
Já agora eu tô solteiro, o pessoal do público aí manda mensagem, @Wanderson, WANDSON. Ah, não, tá bom, você já tem dois filhos já, não dá. Família tá formada aí, tá tudo certo.
Mas
tá,
tem que ser intelectualmente.
Sim, 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 sim.
Avançado.
Gosto.
Mais do que tu.
Sim,
é?
Gosto dessa troca de conexão mental, acho muito fixe. Acho que me dá. Eu ia falar uma palavra muito brasileira. Me dá. Pá, tem crianças aí.
Água
daí.
Na boca.
Não, me dá vontade de estar com outra pessoa a nível carnal também.
Zão.
Isso, tzão, exatamente. Tzão. É verdade. Pronto, exato. E agora estou a voltar a ficar nervoso de novo.
Certeza que vai haver uma fila de pessoas depois deste episódio.
Vem, gente!
Com doutoramentos.
Fogo, PhD em História da Arte, Filosofia.
Doutoramentos em Casa dos Segredos também, porque não é só doutoramentos em coisas do espírito. Não,
não,
é?
não.
Conforme
não,
ele
não
disse,
quer segredos,
tem
não.
Que
Big
ser...
Brother da edição do Marco.
Ah, isso.
Os primeiros.
Ah, esses
assim, mais. Aí os homens.
Ah, sim.
Assim, coisas mais vintage, sabe? Júlio Isidro, mais aquela coisa mais vintage. Gente, tipo, olha, a cultura portuguesa envolveu isso. Sabias que a Teresa Guilherme era dessa emissora e foi para outra? Ah, o Batatinha brigou com a companhia. Esse tipo de. Porque eu, agora, falando mesmo sério, eu vim de outro país e ter essas pequenas informações para um brasileiro que mora aqui há 15 anos é mágico. Pá, não sei se vocês conseguem entender isso da minha parte. É mesmo, ah, ok, aconteceu isso e isso na história da televisão portuguesa, aconteceu isso e isso na história de Portugal, das personalidades. Eu acho muito, 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 muito fofo. Eu acho muito querido.
Muito bem. Muito obrigada.
Já?
Pois, diz que sim.
Quero! A minha resposta é sempre sim, mas depois não aparece. Pensaram nas vossas próprias relações também, a partir do que se disse aqui? Sim? Por acaso, não se ouve nada das vossas respostas, mas eu vou traduzindo. Por acaso vão chegar a casa e vão fazer alguma coisa diferente depois do que ouviram aqui?
Sim.
Vão dizer, querido, eu sinto atração por uma pessoa.
Imagina, é a vizinha. É o
que
vizinho.
Encontrei no Festival F.
Sim, de camisa amarela. Com calças de gangue. E uma Birkenstock.
Mas pronto, é mais ou menos isto que acontece no podcast Cheslong Não É Divã. Não com o Anson. Isto foi
infelizmente,
um episódio especial, infelizmente.
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 Para nós.
Infelizmente para nós, foi só este que teve a tua participação.
Ah, okay.
Por nós, apareces sempre que quiseres.
Quando quiser.
Quando tiveres algum problema, bates porta
combinado.
Do estúdio,
manda um áudio.
Entras,
tá
nós
bem.
Gravamos à terça-feira de manhã, fica
sim.
Já aqui
perfeito,
a indicação.
Combinado.
Bates lá à porta do estúdio e dizes: tenho um problema.
Perfeito.
Quero falar sobre isto. E nós falamos.
Está bem, combinadíssimo. Eu vou lá.
E podem ouvir este podcast no site da Rádio Comercial, na app ou em qualquer plataforma de podcast. Todas as semanas analisamos um e-mail, uma mensagem de um ouvinte.
Anónimos, podem mandar
comercial.
Anonimamente.
É sempre,
não é?
Anónimo.
Nós não queremos saber quem é que manda, nem.
Não.
Nós só queremos saber a mensagem e depois poder responder à mensagem, assim, mais ou menos deste modo, não é? Abrindo pistas. Para ajudar a pessoa que manda a mensagem a pensar também, não é? Porque as pessoas normalmente mandam mensagens, têm lá ou um dilema, como o Anson, ou têm uma questão assim mesmo complexa, não é?
Da sua vida.
Nós vamos retomar a segunda temporada com dois.
Temos já dois casos.
Dois casos bastante complexos que ainda nem sabem o que é que vamos dizer sobre isso.
Sim.
Mas, portanto, a ideia é ajudar os ouvintes a pensar na complexidade das questões que eles próprios enviam.
E que nos ajudam também a pensarmos nas nossas,
que nós também somos bem maluquinhas.
Nas nossas situações somos bem maluquinhas. Sim, eu, por exemplo, faço desaparecer ex-namorados e nunca mais sei sem nada deles.
Já eu digo tudo a toda a gente.
Já fica com essa na cabeça. Pronto, então vamos dizer adeus. Muito obrigada por
obrigada.
Terem vindo.
Salve
e espero-vos do outro lado do podcast todas as semanas. Obrigada. Obrigada ao Festival F pelo convite também. Foi uma honra ter estado aqui. Muito obrigada.
Obrigado.
E obrigada à Rádio Comercial. Este é um podcast da Rádio Comercial.
E obrigada a todos e ao mundo.
E obrigada ao mundo. Mundo!
933-294.
Cheslong, não é divã. Com Joana Azevedo.